Os vereadores do PSD e do PS na Câmara da Guarda estão ao lado da maioria que governa o município na questão da candidatura da Guarda à Capital Portuguesa da Cultura em 2028. A ULS da Guarda está a revolucionar o tratamento da próstata com uma técnica de laser inovadora. O Guarda Futebol Clube Sade inicia o Campeonato de Portugal a 16 de agosto, altura em que recebe o Alpendurada da cidade do Porto.
Informação com Pedro Paula.
O incêndio que deflagrou na passada segunda-feira no Conselho da Guarda, que entretanto se estendeu aos concelhos numa fase inicial Sabugal, depois Almeida e também Pinhel, foi dado como dominado ao longo desta madrugada. Esta situação foi controlada segundo a Proteção Civil já de madrugada e nesta altura decorrem operações de consolidação no perímetro do incêndio que afetou esta vasta área destes concelhos do Distrito da Guarda. Ainda assim são quase 500 operacionais que estão no terreno no combate direto às chamas e na consolidação do perímetro do incêndio, apoiados estes operacionais por 158 viaturas. Os vereadores do PSD e do PS na Câmara da Guarda estão ao lado da maioria que governa no município na questão da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura em 2028. O assunto foi abordado na reunião do Executivo desta semana. O tema será alvo de apresentação ainda durante esta semana, mas o Presidente da Autarquia, Sérgio Costa, já abordou o assunto, tendo referido que se trata de um projeto estratégico que pretende afirmar a Guarda através da cultura.
Um projeto estratégico que visa posicionar a Guarda como espaço de criação, participação, identidade, desenvolvimento, partindo da singularidade histórica, geográfica, cultural, que define a nossa cidade e o nosso concelho, como simultaneamente território de montanha e de fronteira, para construir uma visão cultural sólida, enraizada no município e projetada para a região e para o país. Sob o conceito de cidade guardiã, guardiã da história, de memória, da identidade, mas aberta à modernidade e ao futuro, a candidatura propõe uma visão assente na relação entre a tradição e a inovação, afirmando-se como instrumento essencial para o desenvolvimento da política cultural do concelho de todo o Distrito da Guarda. Vamos olhar para esta candidatura como uma ferramenta de que vamos dispor para concretizar a nossa visão do que entendemos por política cultural da Guarda nos próximos anos.
O Edil acrescentou que espera contar com o apoio de todos os municípios do distrito, bem como com as regiões que ficam do lado lá da fronteira.
É claro que a candidatura não se esgota na capital do distrito, quer ser o resultado de um esforço coletivo de articulação territorial, em estreita colaboração efetiva, em rede com todos os municípios da região. E um dos eixos estruturantes da candidatura é a condição raiana da Guarda e a sua ligação umbilical às comunidades e municípios do outro lado da fronteira, em Espanha. Ignorar esta realidade seria construir um projeto cultural e identitário artificial. E por essa razão, os municípios da Raia Espanhola vão integrar a candidatura como parceiros. Como nós temos vindo a defender, a fronteira do século XXI não é uma linha de separação, mas de cooperação ibérica.
A oposição coloca-se do lado da maioria, mas o vereador do PSD, João Prata, lembrou que a sugestão da candidatura também partiu por parte dos vereadores social-democratas.
Esta sugestão da candidatura da Guarda até foi avançada pelos vereadores do PSD. Não há aqui arreio, fomos nós. Não, nós estamos aqui para cooperar e estamos aqui para colaborar. Mas, de todas as formas, nós estamos completamente ao lado desta candidatura, sugerimos-la também, e estamos ao lado desta candidatura, mas não precisamos estar ao lado desta candidatura para dizer mal da outra candidatura que ocorreu aqui há uns anos atrás. É preciso também aproveitar o que se fez e o que se aprendeu E aquilo que se fez menos bem, também, nesse processo da Capital Europeia da Cultura.
João Prata acrescentou que a Câmara deveria aproveitar aspectos positivos da anterior candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura. O vereador do PSD criticou o presidente do município por este, por vezes, não respeitar o que foi o passado.
Quando nós estamos a tentar valorizar a Capital Nacional da Cultura, ou Capital Portuguesa da Cultura, peço desculpa, que é aquele projeto que agora nos irmana, e estamos ao lado, como é evidente, não precisamos de estar a causticar nem a dizer meias verdades sobre aquilo que foi a Capital Europeia da Cultura. Temos a aprender com aquilo que esteve menos bem. E aquilo que esteve bem, vamos valorizar. Se calhar o Sr. Presidente, se tivesse aproveitado as virtudes da Capital Europeia da Cultura, juntando a este processo, a esta metodologia para a Capital Portuguesa da Cultura, provavelmente tinha feito uma intervenção com outro nível, com outra elegância e com outro respeito pelos seus antecessores.
Do lado do PS, o vereador António Monteirinho apoia a candidatura, mas lamentou a falta de infraestruturas existentes, nomeadamente um pavilhão multiusos.
O Partido Socialista apoia tudo o que sejam este tipo de candidaturas, que sejam para elevar não só a autoestima, mas também a promoção do território, do concelho e do distrito, são importantes. No entanto, houve aqui um conjunto de questões que foram colocadas que me parecem pertinentes. Nomeadamente a ideia de apresentarmos uma candidatura vencedora quando temos um conjunto, no meu entender, de pontos fracos que podem ser insuperáveis, nomeadamente no que diz respeito a infraestruturas. Reparem, se nós quisermos fazer um evento cultural para massas, não temos uma infraestrutura que possa albergar esse evento, nomeadamente no que diz respeito ao inverno, por aí fora, quer dizer, não temos uma estrutura coberta que possa dar uma resposta cabal a uma organização de um evento de maiores dimensões.
Acerca destas declarações, o Presidente da Câmara, Sérgio Costa, referiu que o foco é a candidatura à Capital Portuguesa da Cultura.
Avançar para a capital ibérica.
O socialista deixou ainda a sugestão do município apresentar uma candidatura ibérica relacionada com o património cultural da região.
Avançar para a capital ibérica do património e cultural. E porquê? A proximidade com a região de Espanha, a capacidade de interação entre estes dois países e entre estas duas regiões poderia ser muito mais benéfico e poderia ser um projeto piloto para depois, posteriormente, poder-se avançar para outras candidaturas. E aí compreendemos que eventualmente nos faltariam algumas condições para termos um projeto mais robusto e que seja capaz de ser vencedor no final. No entanto, o Partido Socialista, como disse desde o início, apoiará esta iniciativa. O Partido Socialista dará a contribuição toda necessária e suficiente para que se possa vingar esta candidatura, que seria bastante importante para a Guarda, e portanto relevamos, apoiamos, enaltecemos e elogiamos esta candidatura.
Acerca destas declarações, o Presidente da Câmara, Sérgio Costa, referiu que o foco é a candidatura à Capital Portuguesa da Cultura.
O foco é a Capital Portuguesa da Cultura em 2028. Esse é o grande objetivo. Tudo o resto, seja a candidatura, conforme referenciou em paralelo o Sr. Vereador, representante do Partido Socialista, seja outras candidaturas que nós possamos fazer, inclusive a património imaterial da Unesco, são coisas que serão analisadas por quem está a elaborar a candidatura. E, portanto, agradecemos a sugestão, mas agora deixamos naturalmente os técnicos que estão a trabalhar na mesma trabalhar e certamente vão fazer um bom trabalho.
O autarca rejeitou que a cidade tenha falta de bons equipamentos, mas reconheceu que o pavilhão multiusos é uma ambição de muitas décadas.
A Guarda já tem boas infraestruturas, seja ao nível do teatro, seja ao nível museológico, seja ao nível da literatura. E o caminho que nós estamos a fazer, particularmente no centro histórico, para ali colocarmos mais equipamentos culturais, é para continuarmos a fazer esse caminho. Porque a candidatura não se vai esgotar em 2028. Que seja uma âncora, uma boa âncora, para que a Guarda passe a ser um dos epicentros nacionais da cultura. É claro que haverá sempre a necessidade de mais infraestruturas, eu percebo isso. A Guarda precisa, ambiciona um pavilhão multiusos que vai custar muitos milhões de euros. Até lá, tentar-se-á fazer algum caminho para encontrar fontes de financiamento de uma obra que nunca foi feita até hoje, em 50 anos de democracia, mas que a Guarda ambiciona e o futuro dos pertence.
Os vereadores do PSD e PS na Câmara da Guarda estão ao lado da maioria que governa o município na questão da candidatura da Guarda à capital portuguesa da cultura em 2028. A ULS da Guarda está a revolucionar o tratamento da próstata com uma técnica de laser inovadora. Esta intervenção foi pela primeira vez feita na Guarda e coordenada pelo médico Hugo Antunes. É considerada uma das abordagens mais avançadas a nível mundial para o tratamento benigno da próstata, uma patologia que afeta homens a partir dos 50 anos. De acordo com o médico, esta cirurgia é realizada por via endoscópica, o que significa que o acesso é feito através da uretra sem qualquer necessidade de incisões na pele. Com o recurso a um laser de alta energia, a equipa consegue remover o problema que causa a obstrução urinária. Esta técnica substitui com grande vantagem a cirurgia aberta tradicional, eliminando os riscos de hemorragias e a necessidade de transfusões de sangue e o uso prolongado de sondas vesicais após a alta, explicou o urologista Hugo Antunes.
É uma cirurgia que é feita por via endoscópica, ou seja, através da uretra, sem a realização de nenhuma incisão cutânea, e é feita com o recurso a um laser de alta energia, que nos permite, através da aplicação dessa energia na próstata, enuclear, ou seja, tirar o adenoma da próstata que condiciona a obstrução e que faz com que os doentes tenham queixas urinárias e muitas das vezes estejam mesmo em retenção e com sondas vesicais, algaliados. E, portanto, esta nova cirurgia permite-nos, neste momento, fazer cirurgias em doentes que até agora tinham que ser operados por via aberta, ou seja, com uma incisão, com um internamento prolongado, com hemorragia significativa, algumas das vezes com necessidade de transfusão sanguínea, com necessidade depois, no momento da alta, de levarem uma sonda vesical, uma algália, durante alguns dias para casa.
O impacto na qualidade de vida dos utentes é imediato. O urologista da ULS destaca que o procedimento permite que os pacientes sejam operados praticamente em ambulatório, recebendo alta logo no dia seguinte. Além do benefício direto para o utente, a técnica reduz a necessidade de recursos hospitalares.
E esta cirurgia vem permitir que os doentes sejam operados praticamente em ambulatório, são operados e no dia a seguir vão embora para casa, na maior parte dos casos sem sonda vesical, sem qualquer incisão cutânea, e portanto é uma cirurgia que aumenta muito a qualidade de vida dos doentes e que diminui também a necessidade de recursos do hospital. É uma cirurgia com vantagens quer para o doente, quer para a própria instituição que a faz.
A técnica em Portugal ainda é recente e limitada a poucas unidades hospitalares. O especialista sublinha que a ULS da Guarda está à frente da maioria dos hospitais portugueses neste aspecto, uma vez que muitos centros nacionais apenas iniciaram a prática desta técnica no último ano, apesar de a mesma já estar consolidada na Europa e nos Estados Unidos.
A ULS da Guarda, neste aspecto, está à frente de uma grande maioria dos hospitais portugueses. Isto é uma técnica que neste momento já é a gold standard, é a técnica mais indicada para próstatas volumosas, mas em Portugal é uma técnica que está em início na maior parte dos hospitais. São muito poucos os hospitais que a fazem e a maior parte dos que o fazem começaram no último ano. E, portanto, a ULS da Guarda, neste aspecto, até surge à frente de muitos hospitais. Embora no resto da Europa e Estados Unidos já seja uma técnica feita há muito tempo.
A concretização deste avanço foi possível graças ao investimento num equipamento de laser de alta tecnologia disponível na unidade há cerca de 2 meses. Este equipamento é versátil, além de permitir esta cirurgia inédita à próstata, já foi utilizado pela equipa de urologia da ULS da Guarda em outro tipo de intervenções.
O laser que nós utilizamos é um laser ainda relativamente caro, um equipamento que nós temos ao nosso dispor há cerca de 2 meses, que além de permitir fazer esta cirurgia da próstata, também permite partir cálculos do rim, dos ureteres, da bexiga, e que nós temos na nossa unidade há menos de 2 meses, já tínhamos utilizado algumas vezes em cirurgia precisamente para partir cálculos urinários. Tivemos a oportunidade de, pela primeira vez, poder utilizá-lo nesta técnica cirúrgica da próstata.
O Guantunes acredita que esta técnica se tornará o padrão nos hospitais nacionais devido às suas vantagens inequívocas. No entanto, reconhece que a sua expansão poderá ser gradual, dado ao elevado custo do equipamento e à complexidade de aprendizagem para o médico.
Para quem está por dentro da área e conhece minimamente, as vantagens desta cirurgia são inequívocas. Acho que é uma técnica que se vai difundir certamente por todos os hospitais, talvez de forma demorada pelo custo da aquisição, e porque a técnica cirúrgica em si também não é fácil de aprender. É uma técnica que tem, e isso está descrito, tem uma curva de aprendizagem algo demorada, mas não tenho a mínima dúvida que é algo que se vai difundir pelos outros hospitais.
A ULS da Guarda está a revolucionar o tratamento da próstata com uma nova técnica de laser inovadora realizada recentemente pela primeira vez no Hospital da Guarda. O Guarda Futebol Clube Sado inicia o Campeonato de Portugal no dia 16 de agosto, altura em que recebe o Alpendurada do Porto. Tal como já era de prever, a equipa da cidade está na Série 2, onde também estão 5 equipas da Associação de Futebol de Aveiro, 3 da Madeira e do Porto e 2 clubes do Distrito de Viseu. Os encontros da primeira jornada são os seguintes: Machico, Calheta, Camacha, Salgueiros, Castro Daire, Alvarense, Sinfãs, Sousense, São Joanense, Beira-Mar, Guarda Futebol Clube Alpendurada e União de Lamas, Flugrade. Na segunda jornada, a 23 de agosto, o Guarda Futebol Clube visita a formação do Flugrade. Entretanto, o clube anunciou que o jogo de apresentação aos sócios está marcado para este domingo, às 17 horas, no Estádio Municipal da Guarda, frente ao Oliveira do Hospital.